Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Alguém. Sim, ele ainda existe. Eu tive mudanças, peço desculpa, sei que a última vez que falei convosco foi em novembro. Portanto, para quem me acompanha, eu sei que sou meio responsável, mas eu, em minha defesa, não tinha um sítio fixo para gravar e não tinha o microfone comigo. Mas agora que tenho, vamos falar de política, não é? Vamos falar de política, vamos falar das sondagens, vamos falar das eleições que vão acontecer dia 10 de março. Vamos falar de um movimento extremista que eu descobri aqui. Sinto que a cara que está à frente deste movimento é uma criança. Eu vou já cair em cima disto, como é óbvio. Vamos falar de imigração, claro. Não é? Obviamente, vamos ter que falar também de extrema-direita, porque isto já me está a chatear. Eu já estava eu precisava de um micro para vir aqui falar com vocês, porque, é assim, eu sei que tenho pessoas a ouvir-me de vários quadrantes políticos, mas temos que concordar aqui numa coisa. Eu acho que nós não somos burros. Nós temos toda a informação disponível em cima da mesa. Portanto, cair na burrice é uma opção. Ok? Vamos começar por aqui. Sabemos que temos eleições antecipadas no dia 10 de março, certo? Certo. Saíram sondagens de 1 de janeiro que colocam o PS à frente com 34,1%, o PSD com 24,8%, o Chega com 16,3%, o Bloco de Esquerda com 6,3%, a Iniciativa Liberal 4,1%, o PAN 3,7%, CDU 2,7%, o Livre 1,8% e o CDS 1,2%. Atenção, as sondagens foram antes da aliança do PSD. Mas vamos só pensar aqui numa coisa. Expliquem-me lá porque é que o Chega está com 16,3%. Tem uma resposta? Eu tenho algumas teorias, mas meio que me incomoda. Mas basicamente, o PS começou o ano aqui com uma nova liderança, não é? Todos contentes. Começaram a aumentar a distância do PSD em 9 pontos percentuais. O PSD caiu. Apesar disto, a direita toda junta ainda vale mais do que a esquerda. Mas a diferença está dentro da margem de erro. A CDU continua muito para baixo nas intenções de voto. O PAN pode ser suficiente para contribuir para uma nova versão da geringonça, mas eu duvido, sinceramente. Há estas teorias, mas pronto. Mas, entretanto, todos os partidos cresceram nestas sondagens. Há muita gente indecisa também. E meio que percebo, não é? Porque a vida está um caos. Acho que estamos todos aqui à mercê do sistema e estamos todos cansados, arrasados. Pronto, isso é uma realidade. Mas pronto, sublinhar que estas respostas foram recolhidas antes do anúncio da Aliança Democrática, coligação do PSD com o CDS. Foi antes disso. Mas é isto. Pronto, as sondagens são estas. Deixam-me feliz. Não. Tipo, o Chega está com uma percentagem muito grande. E eu acho que nós temos consciência que não devemos eleger aqueles taberneiros, não é? Vamos lá começar aqui por um ponto que eu acho que também está a afetar aqui a cabeça dos jovens. O extremismo está a ser patrocinado por streams. Nós temos noção, ou se não temos, devíamos ter, que esta era de consumo digital instantâneo está a ser prejudicial à política, à boa política, não é? A má política vem ao de cima com este tipo de consumo. As pessoas consomem muito plataformas como YouTube, a Twitch, TikTok, e os criadores de conteúdo estão nem aí para a responsabilidade que têm sobre o seu público. E eu posso dar nomes, mais à frente irei dar nomes, mas acho que é de uma responsabilidade gigante, porque assim, se estivermos a falar de televisão, eles são obrigados a dar o mesmo tempo a todos os partidos políticos, quer queiram, quer não. Agora, neste tipo de entrevistas e podcasts e estas tretas que andam para aqui a fazer, o criador de conteúdo faz o que quer, não é obrigado a chamar toda a gente, os partidos também não costumam ir a este tipo de coisas, porque a maior parte delas são feitas de uma forma também pobre, nada acrescenta. Mas claro que o Chega está em todas. E é uma boa estratégia, porque lá está, consegue entrar na cabeça de alguns jovens que não pensam muito. Malta, há um mundo para além do telemóvel. E o que se diz num TikTok de 10 segundos não é para aprender. Não é para consumir, para absorver. É para pensar sobre isso, no máximo. Eu vejo esse tipo de conteúdo, mas eu consigo ver se eu discordo, se eu concordo, não é? E claro que eu discordo, eu vejo uma merda dessas e eu fico, pá, que palhaçada. O problema é que eu digo isso, sou formada em ciência política e tenho, pá, um cérebro funcional, mas há miúdos que percebem zero de política e que admiram os gajos que estão por trás daquelas contas nas redes sociais e dizem, pá, se este gajo levou lá o outro gajo e falou muito bem com ele, o outro gajo até é fixe, porque são crianças, têm 18 anos, não pensam porra nenhuma, mas já podem votar. E este é o tipo de aprendizagem que estão a ter. Pá, estamos próximos de eleições legislativas e o cenário não podia ser mais sério. A extrema-direita está a ascender. Está a crescer exponencialmente. Tem um discurso que está... pá, cada vez é mais do mesmo, mas está cada vez mais a conseguir entrar na cabeça das pessoas. E nós temos muito aquela coisa de, ah, mas isso é pensamento, se calhar só as pessoas mais velhas é que não se informam tanto. Não, os jovens não são impermeáveis a este tipo de discurso. Os jovens são quem mais tempo passa nas grandes plataformas digitais e quem mais segue os influenciadores. Pá, num contexto português, eu estou a falar de Portugal só, num contexto português, tivemos o exemplo do Tiago Paiva. É pá, que não... Que acumulou já vários casos preocupantes relativamente a este tipo de conteúdo. Tipo, primeiro, algumas destas pessoas, não estou a falar agora do Tiago Paiva especificamente, mas algumas destas pessoas já passaram por escândalos de publicitarem casinos ilegais, etc, etc. Ou então o caso do Window, que construiu um curso sobre criptomoedas e foi investigado pelo Ministério Público. Pá, não são pessoas de confiança, mas têm uma base de seguidores gigante, e eu, como pessoa que trabalha com redes sociais e com marketing, consigo-vos dizer que eles têm influência. São influenciadores com influência, porque há influenciadores que acham que são influenciadores e não têm influência ainda porque não têm esse público construído. Há outros que já têm, mesmo que não façam nada de jeito, as pessoas estão lá. Tivemos aquele caso do Tiago Paiva, que foi ao Parlamento e mandou o Primeiro-Ministro, não é? Pronto, aconteceu isso. E agora há pouco tempo, pumba, entrevistou o André Ventura. Passado um bocado, está o André Ventura com o gajo da Prozis. Epá, dois podcasts, não se aproveitou nada. O Tiago pode ter, e agora, sendo neutra, ele pode ter convidado os outros partidos, pode ter falado com todos, e só aquele é que aceitou, e não sei o quê. Certo? Ele até pôs um print numa story que eu vi há uns tempos a dizer, eu convidei o Bloco de Esquerda, estão a ver, eles é que não me responderam. Tudo bem, Tiago, convidaste o Bloco de Esquerda, eles não quiseram ir. Certo? Fizeste bem explicar ao povo. Agora, não justifica que deem espaço a um partido como o Chega. Uma pessoa que tem esse tipo de influência podia levá-la a todos, os liberais, os comunistas, os socialistas, epá, que se dane, podem levar a todos. Agora, não faz sentido dar palco à extrema-direita sabendo que tem uma base de seguidores gigante. Claro que vai dar visualizações, claro que vai dar dinheiro, mas a vida é mais do que isso, não é? Será que este tipo de pessoas têm a consciência? Será que o Tiago parou para pensar quantas pessoas é que eu vou colocar a votar Chega porque fiz esta merda deste podcast? Não teve ponta para onde se lhe pegasse. Foi um populismo barato por parte da André Ventura. Não pensou. Levou. Porque esse gajo também não pensa, né? Porque esse gajo também diz que a crise da habitação vem do alojamento local puro e duro. Pá, não vale a pena. É, eles querem enriquecer rápido. É o bacoco discurso do empreendedor. É muito enraizado naquela ideia da meritocracia e ganhar o dinheiro rápido, e o homem alfa que é financeiramente bem sucedido e super racional e dominante. Epá, deixem de ser Andrew Tate's bebés, já chega, porque é um discurso alarmante. Tipo, estamos a criar estamos a colocar na cabeça do consumidor um discurso ridículo. Estamos a perpetuar estereótipos de género, estamos a perpetuar discriminação. Estamos a passar uma ideia de meritocracia realista que não existe neste sistema. As pessoas acham mesmo, não, porque aquele gajo é muito fixe. Não, porque fecharam um acordo com o casino e só aí ganham bué. Vocês não têm noção, mas malta que é influencer, da parte das marcas, os negócios que fecham com marcas, vendem muito. Só que depois o desafio é influenciar as pessoas. Qualquer pessoa vai dar mais atenção a um gajo com uma grande base de seguidores do que alguém que não tenha. Os miúdos vão atrás disso. Estes gajos estão sempre a fazer conteúdo e as pessoas querem isso, querem estar sempre a consumir coisas novas. Eu pessoalmente, eu fui ver, eu não vi a entrevista completa do André Ventura com o Tiago, pá, não tive paciência, mas fui ver, saltei de umas partes e fiquei, pá, mais do mesmo, já estava à espera que fosse esta merda. A Rita Matias também, é pá, que palhaçada, essa gaja sabe zero de política, ela é deputada com D pequeno, desculpem lá. A taxa de jovens na extrema-direita em Portugal, na figuração do Chega, é altíssima. Estas secções políticas claramente estão a avançar naquela guerra cultural das redes sociais. E os influenciadores que eu aqui mencionei até agora estão a propagar valores desta malta. Estão a normalizar esta merda. Segundo fator. Quem pertence à geração Z já pode votar. E estes valores, não é? Estes falsos empreendedores não proclamam as coisas direitinhas. Mas atenção, o Window e o Tiago Paiva foram convidados diretamente pela Iniciativa Liberal. Não vamos culpá-los pela ida ao Parlamento. Foi o partido que achou que devia convidar. E eles aceitaram, né? Eu acho que também houve uma situação com o Tiagovski na Threads, aquela rede social que é uma espécie de Twitter, mas pelo Instagram, declarou o seu apoio ao Chega. Também não me surpreende, porque é um grande boneco. Pá, não consigo perceber. Eles estão a capitalizar estes discursos. Para eles é bom, ganham mais. E as secções políticas, como as do Chega, estão a avançar. Estão a avançar no campo de guerra. E vocês, pá. E outra coisa, os patrocinadores desta malta também estão a ajudar. Porque eles sabem o que é que eles estão a falar e estão-se a cagar. Portanto, estas empresas estão a ajudar. E outra coisa, o Miguel Milhão, o da Prozis, que também, também falou com o André Ventura no seu novo podcast, convidou-o. Ele é assumido admirador do André Ventura. Ele é quem está à frente da Prozis. Ele é conhecido pelas suas posições anti-aborto. Quando houve aquele escândalo, lembram-se que ele fez um post que até perdeu 11 embaixadores em 2022. E a malta continua a ouvir esse gajo. Esse gajo tem zero coisas na cabeça. É uma teia de interesses monetários fortes que se estão a condensar numa transmissão de valores perigosos. E isto, esta merda toda, vai assumir a forma de voto no dia 10 de março. Vai escolher a composição parlamentar do país. É necessário ter atenção ao consumo desta informação online. Claro que é preciso ter atenção ao consumo de qualquer informação, porque, como eu já vos disse várias vezes aqui, os senhores sabem pensar sozinhos. E quando não entendem de um assunto, vão pesquisar. Não vão acreditar e criar uma opinião sobre a primeira merda que vão ler na internet só para terem uma opinião. Pá, pesquisem. E se a vossa opinião for direita e for extremista, pá, ao menos digam-me assim, é assim porque, e justificam. E justifiquem bem justificado, só que depois não conseguem. E é aqui que falham. E é aqui que vem aquele discurso pobre. Pá, não dá. Vou-vos dar aqui um exemplo. Eu estava aqui a pesquisar umas notícias, etc, antes de falar. Estava tipo, pá, que eu vou dar aqui umas referências e tal. E desbarrei com esta merda. Eu descobri isto hoje de manhã. E ainda bem que eu só descobri isto hoje de manhã. Pelos vistos, há um gajo, um jovem, ok? É um puto, não tem outro nome, é um puto. Chamado Afonso Gonçalves, que é líder de um movimento nacionalista chamado Reconquista. Epá, espera lá. Eu li isto e eu fiquei, o quê? O que é que eu fiz? Fui investigar o perfil, não é? Então, é um movimento nacionalista e tradicionalista liderado por Afonso Gonçalves que vai lançar 18 episódios de uma reportagem acerca da substituição populacional em Portugal. Eu depois abri o site deles, eu já vos vou ler a merda que está lá. É que aquilo não tem mesmo ponta para onde se lhe pegue. Mas vou continuar aqui a explicar-vos que porra é esta. Isto basicamente é um movimento com um episódio por cada distrito de Portugal, onde este palhaço vai tentar dizer os imigrantes estão a substituir os portugueses. Epá, não, putz. Tem noção do que é que tu estás a fazer? Não, tipo, não há ponta para onde se lhe pegue. E eu fui ver isto. Há uma página no Twitter chamada Reconquista. A biografia diz Pátria, Identidade, Futuro, A Grande Missão. Depois tem um link para vocês apoiarem monetariamente. Apoiar o caraças. Até agora tem 2 episódios. Um em Braga e o outro já não me recordo. Um é em Braga. Já não sei, putz. Já não sei onde é que é o outro. Também não é importante. Sinceramente, não é. E eu fui ver o Linktree deles. E o Linktree deles tem 3 links. Um chama-se A Grande Invasão. O outro chama-se Junta-te à Reconquista. E o outro diz Apoia-nos. Depois tem o quê? Um canal Telegram. Porque esta escumalha vai sempre fazer canais para aí falar mal. Porque o que não falta é fachos e fachinhos em canais de Telegram. Tem uma conta no Twitter e tem uma conta também no Instagram, que eu nem abria do Instagram ainda. Eu abri o site, não é? Eu fiquei, pronto, vamos lá ver o site desta malta. O site começa logo com uma foto de Afonso Gonçalves no meio de imigrantes e tem o título A Grande Invasão. E ele escreveu assim, e vou passar a citar: apenas em 2023 Portugal recebeu 200 mil imigrantes. Número de imigrantes residentes em Portugal duplica em 5 anos. A este ritmo, em 5 anos, serão quase 20% da população, fora os ilegais. A crise de habitação é causada pela imigração. O custo da habitação tem subido por causa da entrada de estrangeiros. Epá, pô, caraças, mano. E depois escreve abaixo, especificamente brasileiros. Tem 46 vezes mais homicídios per capita que os portugueses. Primeiro, porquê que nós estamos a comparar a taxa de homicídio no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa e estamos a falar de quem está a emigrar? Nada a ver. Nada a ver. Está bem? Depois, não é preciso sequer rebater, não é preciso... Quer dizer, é preciso que alguém chegue ao pé do Afonso e lhe explique que... eu também ouvi no outro dia... Acho que foi o Tiago Paiva, inclusive. O Tiago Paiva disse a um gajo do Chega, um deputado. Uma espécie de deputado, não é? Os imigrantes contribuem muito para a segurança social, que é uma fatia gigante das contribuições que nós temos. E o que é que o deputado do Chega disse? Ah, está bem, mas também nós perdemos bastante fatia dos portugueses que emigraram. Epá, nem há comparação. Nós sabemos que eles contribuem mais do que os portugueses que emigraram, que estivessem cá. Nós sabemos isso. Trabalham nos trabalhos que ninguém quer trabalhar, estão sob exploração, não têm direitos laborais. É por isso que as pessoas deviam estar preocupadas pelo bem-estar das pessoas, não é pelo descontrolo da imigração. Qual descontrolo? Nem vou entrar por aí, senão vamos ficar aqui a discutir. E vamos discutir mesmo, porque eu neste assunto eu não baixo a cabeça. O que é que eu gostei? Que no final desta página, que só diz merda, diz assim... fonte. Eu pensei, pá, estudo científico, desculpa. Eu pensei, pronto, se há um estudo científico, se este gajo me vai justificar a subida na habitação com os imigrantes, que não é assim, em Portugal não é assim, se ele me vai justificar isto, eu quero ver. O que é? Então, é um estudo que ele deve ter desencantado. Ele foi à internet e pesquisou. Estudo científico sobre aumento de custos de imigração é a culpa dos imigrantes. E apareceu esta merda, de certeza. É um estudo de Espanha. Portanto, nem é de Portugal. Vamos começar logo que diz Spain na primeira página, portanto, na capa. Ok? Na capa do estudo científico está logo Espanha. Descarrapachado. 2009. Pá, não sei se vocês sabem, mas 2009 já foi à bué da tempo. E pronto. É um estudo... Está aqui um PDF, vocês abrem, é um PDF com 34 páginas, cheio de tabelas e tabelinhas, sobre Espanha. Pronto. Sobre o território espanhol, sobre a habitação em Espanha, e de certa forma, pá, mal construído. Eu passei os olhos muito rápido, claramente não perdi o meu tempo, mas percebi que nada tem que ver com nem a imigração em Portugal, nem a habitação em Portugal. Portanto, ele faz-me um site e mete-me uma fonte de uma merda que não tem nada a ver. E o site tem vários separadores, não é? Isto foi na informação. Depois ele tem um separador só a explicar que a grande invasão é o mais brutal, impactante e revelador projeto de denúncia e exposição da substituição populacional. Epá, eu adorei o termo substituição populacional em toda a Europa. Isto é o tipo de pessoa que nunca saiu da bolinha onde vive, vê os imigrantes e pensa, ai não gosto, vou fazer uma coisa aqui, e não tem noção do que é os movimentos de imigração na Europa, não faz a menor ideia. É um projeto completamente criado na cabeça dele, tem demasiado tempo livre e foi fazer uma merda destas. Epá, se virem este gajo na rua, ralhem com ele, está bem? Vou deixar assim. E ele tem aqui calendário, portanto já saiu o do Porto, ele começou esta merda este ano. Dia 8 de janeiro saiu do Porto, dia 12 saiu de Braga. Depois o que é que vem? Quando é que ele vem a Lisboa? Deixa cá ver. Dia 8 de março. Será que já gravou? Será que ainda vem gravar? Pá, que a gente assim tinha uma conversa. Pá, se isto algum dia chegar ao Afonso, não sei se vai chegar, né? Mas se isto algum dia chegar ao Afonso, que tem uma... Agora abriu o Instagram. 12 mil seguidores. Hein? É que depois é isto, estão a ver? E o gajo organiza tipo jantares, estão aqui a ver. Convívio, núcleo de Coimbra. Domingo 7 de janeiro às 7. Pá, convida-me a mim para jantar para nós falarmos, putz. Quem és tu, mano? Quem é que tu pensas que és? É que este tipo de malta... Pá, os putos apoiam, porque acham que isto é giro. Acham que este gajo tem razão. Portanto, ele chama a isto, à Reconquista, para terminar aqui o tema da Reconquista, ele chama a isto um movimento político nacionalista e tradicionalista. Meu amor, tu não vais a lado nenhum com isto, está bem? Eu reconheço que em Portugal existem nacionalistas e, pá, e fachos, que é mesmo assim, o nome deles é esse, não é? Há muitos fachos, mas tu és um fachinho, está bem? Acho que é mau, acho que afeta a cabeça de muita gente, mas não vai ser, imaginemos, uma força partidária. E atenção, ele diz isso no site, que não é uma força partidária, que vai através, vejam lá, olhem as palavras do homem, através da ação política prosélita, consistente e determinada, não parlamentar, porque se fosse parlamentar, não é, meu Deus? Pá, que é isto? Que é isto? Depois tem aqui uma cena a dizer, juntar-me à Reconquista, que é tipo, se vocês quiserem fazer parte disto, tem que preencher um formulário. Tem que preencher um formulário. E têm que ser contactados. Tipo, deve ser preciso, pá, para entrar nisto. Juro, se eu tivesse mais tempo, ou seja, se eu não tivesse um trabalho Eu preenchi esta merda só para ir cascar nos gajos, só para ir para lá falar mal. A cena é que isto funciona, eles têm aqui uma cena de doações em progresso. O objetivo é 4 mil euros, eles têm 3.351. Vocês têm noção disto? Têm noção desta palhaçada? Quanto é que é este dinheiro? Mesmo que cada puto tenha doado 1 euro, têm noção? Epá, não dá mais. Não dá. Eu falo destas coisas, eu sei que eu estou a dar palco, eu tenho essa noção, eu estou a dar palco, mas ao mesmo tempo é preciso também alguém vir dizer, pá, olhem, sabem isto aqui? Não sabem? Pronto, ficam a saber. Isto é uma ganda merda. É preciso alguém fazer isso. Este é o tipo de gajo que diz, epá, o Martim Muniz, pá, o Martim Muniz já nem é Portugal, aquilo é a Índia. Epá, vão para o caraças, meu, que é para não ser mais rude aqui. Mas vocês estão bem. É que sabem porque é que há esta cena toda? Porque são pobres e porque têm outra cor de pele. Porque eu garanto-vos que se o Martim Muniz estivesse cheio de ingleses, né, branquelas, com dinheiro, porque se vocês forem ao Chiado é só estrangeiros, mas são turistas com dinheiro, ou então têm casa cá, mas têm dinheiro para gastar. Como têm dinheiro para gastar, o portuguesinho comum não diz, ah, volta para a tua terra. Não, é fica cá e gasta o dinheiro, fica cá e gasta o dinheiro. O imigrante que vem para cá aceitar o trabalho que o português não quer, porque são trabalhos com condições precárias, esse aí já é mal visto. Por este tipo de malta, portanto, o argumento cai logo por terra, porque se eles dissessem, só quer cá portugueses, eram burros, mas eram burros com um argumento, não é? Assim ficam sem argumento nenhum, então só faz mal uma parte da comunidade, a outra é tranquila. Só temos um problema com brasileiros e indianos, o resto é na boa. Lá está, não é? É mesmo a Portugal. Isto é mesmo uma coisa de burrice portuguesa. Não dá para entender. Nunca vou entender. Há malta a dizer, o Martim Muniz está perigoso. Epá, vocês vão lá. Estão na boa, ninguém vos faz nada. Está bem, acontece merda por Lisboa inteira. O Martim Muniz não é, está bem, tenham calma. Já passou, não precisam de chorar. Mas acho que eles foram banidos do Twitter, porque eu vi uma notícia sobre isso. O Twitter, que agora já não é o Twitter, é o X, mas eu recuso-me, porque pá, odeio o nome. 15 contas portuguesas com ligações à extrema-direita foram abaixo. O problema é que o Twitter, ou o Instagram, ou o TikTok, ou o Reiki, o Esparta, mandam abaixo, mas as diretrizes são muito amplas. Este tipo de conteúdo vai continuar lá a bombar. Mesmo que exista ódio, extremismo e ligações a partidos políticos de extrema-direita, vai continuar lá. Ok, tirem o cavalinho da chuva. Temos que fazer força para que este tipo de conteúdo vá abaixo. Obviamente, quando vem alguma coisa má, não concordam, denunciem. Sempre, sempre. Às vezes vai abaixo. Às vezes tem hipótese. Agora, se vai ser solucionado magicamente? Claro que não. Mas não é assim, não é? Acabando com a imigração, que já estou aqui há algum tempo, desculpem. Eu enervei-me, não é? Já estou aqui há 24 minutos. Há pouco tempo? Sim, foi há pouco tempo. Falou-se na fiscalização e mais habitação para dar condições dignas aos imigrantes que procuram Portugal para trabalhar. Portugal não é só o problema que o Iovinho admira. As pessoas, não é só no Alentejo que estão 20 gajos a morar num quarto. Isto acontece, eu soube de casos. Eu moro em Sintra, como já vos disse. Mafra não é assim tão distante de Sintra. Eu estudei no secundário em Mafra. E pelo que eu já soube, há casas lá com imigrantes a morar, tipo, acumulados. Porque é assim. Mas o português acha que não. Acha que o imigrante é para cá roubar a habitação. Epá, metam esse argumento a sério. Não dá. Tem noção disso. Tem noção que em sítios todos fofinhos como Mafra, que é toda fofinha, isso acontece. Estas pessoas... Qualquer imigrante está a sustentar a economia portuguesa, especialmente na agricultura, não é só o turismo. Esta conversa de que o imigrante era ótimo porque vem para cá turistar era de quando era muito pequena. Hoje em dia eles sustentam esta arquitetura pobre que nós temos da economia. Há muita gente também que veio para cá porque é de uma geração que é filha de imigrantes portugueses. Mas quando é os tugas aí para a França ou para a Suíça, está tudo bem. Os outros é que não podem vir para cá, não é? Porque nós somos assim, egoístas e hipócritas. Temos que ter esta noção. As pessoas são pessoas, malta. Não vale a pena tentarem culpar ninguém. Os partidos de extrema-direita vão fazer isso. Vão dizer que a culpa é do outro, que a culpa é da minoria. A culpa é daquele que não é branco. A culpa é daquele que não é hetero. A culpa é daquele que é estrangeiro. A culpa vai ser sempre desse. Porque é mais fácil atacar as minorias e não resolvem os problemas. E metem o dinheiro do bolso porque ao mesmo tempo estão a fazer os negócios deles. ou vocês não sabem quem é que financia o Chega? Sabemos todos. Um monte de malta importante, cheia de dinheiro, cheia de escândalos a financiar o partido. E há malta que acredita mesmo que o partido não é do sistema. É mais do sistema que sei lá o quê, porra. É tão do sistema quanto os outros. É uma narrativa mal construída. Não é difícil. Política não é difícil. Vocês não precisam de chegar aqui e dizer, pá, vou votar Bloco, vou votar Livre. Não, vocês podem ser de direita. Estão a ver? Eu respeito opiniões. Estamos aqui para nos sentar à mesa e debater. Agora, não precisam de ser burros. Não precisam de cair nestas merdas assim. Eu, pessoalmente, nunca ia votar no PSD. Mas eu, mais depressa, se eu tivesse que escolher entre o PSD e o Chega, ou o CDS e o Chega, eu escolhi o PSD ou o CDS. Nunca o Chega. Eu votaria em qualquer partido que neste momento tenha assento parlamentar, menos no Chega. E sim, o Chega não é tipo o ERGT. O ERGT, que era o antigo PNR, tem faixa a sério, não tem assento parlamentar, e muito bem, e muito bem. O Chega é muito mais soft. Já tinha ligações com o ERGT também. Houve esses escândalos que saíram cá para fora. Não se esqueçam disso, ok? Mas conseguiu, conseguiu. O André Ventura é um excelente narrador, mas vocês já viram quem é que compõe a bancada parlamentar do Chega? São um monte de taberneiros. Tipo, o André Ventura há uns dias numa intervenção mandou calar uma deputada. Não foi calar, foi... O que é que ele disse? Mentirosa é a tua tia. Tipo, no meio da casa da democracia, ele virou-se para uma deputada e disse: mentirosa é a tua tia. Pá, isto é uma merda que se ouve num café quando são 6 da tarde e já toda a gente bebeu demasiadas minis. Não é na casa da democracia. Se ele vai para lá bêbado ou não, não sei. Mas se é sóbrio, então eu tenho aqui ainda mais uma preocupação. E isto é teatro. Eu não acredito que ele acredite em 70% do que ele diz. Está-lhe a subir à cabeça. Porque ele já está a ser visto como um messias, não é? O gajo que vai salvar Portugal. Não é ele que vai salvar Portugal. E isto vai piorar bastante. Por isso, tenham a consciência de quem é que vão votar no dia 10 de março. Leiam os programas. Vão ver as propostas de lei que foram apresentadas por cada partido. Quem é que votou o quê? Que partidos é que chumbaram a proposta A, B e C, quem é que se absteve, quem é que rejeitou, o porquê, que escândalos é que saíram cá para fora. Analisem e parem de associar os partidos só a uma cara, porque vocês não estão a eleger aquela cara. Vocês estão a eleger aquela cara e as outras caras. Quem são as pessoas que vão ser eleitas? Qual é o passado dessas pessoas? Isso são coisas que interessam. Dá trabalho, mas é o país onde vocês moram. Se vocês neste momento estão a residir em Portugal, mesmo que seja temporariamente, mesmo que vocês me digam assim, pá, eu estou-me a cagar, daqui a 2 anos eu vou-me embora para outro país. Certo, fazem bem, acho muito bem. Agora, estão cá pessoas a morar na mesma. E se estão cá pessoas a morar na mesma, vamos ser responsáveis, não é? Porque eu também posso decidir amanhã ir para outro país, certo, mas as pessoas moram aqui. Não merecem que eu tenha um voto burro ou que eu me abstenha de votar. Essa é outra. Ai de vocês que numa situação desta, como o país está, a abstenção tenha valores como costuma ter. Que eu vou ter um surto. Já chega. Nós parece que gostamos de ser maltratados, meu. Nós criticamos, mas criticamos no café. É aquela merda do costume. É pá, dia 10 sai e eu vou votar. Ah, estou a trabalhar. Dá para ir votar. Aquela porra dá para ir votar o dia inteiro. Arranja 5 minutos e vai votar. Ah, não sei onde é que deve ir votar. Informa-te. Ah, mas eu não tenho não sei o que em dia. Vai tratar dos documentos então, porra. Epá, é simples, as pessoas lutaram para nós podermos votar e agora vocês não votam, ou votam mal, votam tipo no que o amigo vai votar ou no que viram na internet. Epá, não, pensem, mesmo que sejam miúdos. Eu sei que tenho um público amplo, tanto adultos me ouvem como miúdos me ouvem, mais, não digo adolescentes, mas mais malta tipo dos 18 aos 20, se calhar, quando eu digo miúdos.